Decodificando, o podcast que fala de código genético, código jurídico e código fonte. Aplicação das leis sobre as novas tecnologias. Com Amanda Vanderlei, Daniele Tosti e Johnny Quintaia.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Decodificando. Esse é o episódio número 6. Eu sou a Amanda.
Eu sou a Dani.
E eu sou o Johnny. E aí, muitas novidades essa semana que a gente teve fora, né? Eu falei que os episódios iam ser semanais e acabou dos episódios sendo praticamente mensal, né?
Bastante coisa, né?
É, a gente teve acidentes, notícias boas, notícias ruins.
Acidente da TAM, lançamento do iPhone.
O PAN.
O PAN e o Harry Potter também. A Dani vibrou. Você já leu o Harry Potter novo?
Não, eu tô esperando sair em português. Ah. De verdade.
É, porque vocês viram que... Duas semanas depois do lançamento, teve um grupo chamado Armada Tradutora aqui no Brasil, pegou as páginas, distribuiu no Orkut para um grupo traduzir. Esse grupo traduziu em duas semanas, já estava montado e já estava distribuindo pela internet. Você vê a velocidade que as coisas acontecem hoje em dia. E lá na França fizeram a mesma coisa. O que aconteceu? A pessoa que estava organizando foi preso.
É, aqui no Brasil eu acho que poderia acontecer a mesma coisa, na verdade, né? O artigo 184 do nosso Código Penal... Ele protege os direitos autorais e ele dá uma pena de 3 meses a 1 ano para quem viola os direitos autorais. Então, acho que independente deles terem tido lucro ou não, eles poderiam também acabar sofrendo as mesmas consequências.
É, lá na França teve esse fator que diminuiu a pena, que ele não visou o lucro. Ele só visou para quem não tem acesso a inglês, conseguia ler tranquilamente o livro sem mais problemas. Aliás, uma coisa que eu achei engraçada, eu vi num blog esses dias, que eles estão fazendo algumas sacanagens, que os vídeos que eles estão baixando na internet, sei lá, de um filme qualquer, a pessoa coloca no meio do filme trechos do tipo Harry Potter não morreu, ou fulano de tal morreu no final, assim, só pra sacanear o pessoal que lê, né? Imagina você estar assistindo seu filme predileto e de repente aparece um meio assim, Harry Potter não morre no final, coisa do tipo.
É, essa história de contar o final aí, eu acho muita sacanagem. Eu odeio quando me contam o final de qualquer coisa antes de eu ter visto. Por isso que normalmente eu vou ver filmes na pré-estreia, porque a coisa que eu mais tenho aflição é eu ir lá querendo descobrir, porque eu acho que você descobrir o final resulta do esforço de você percorrer todo o caminho até lá e alguém chegar pra mim e falar, ah, o Harry Potter não morre no final. Obrigada, viu? Estragou meu filme, estragou meu livro. Boa sorte pra
só
você.
Só pra deixar bem claro, que eu não li o livro, nem sei do que se trata, se o Harry Potter morre ou não no final, nem sei se tava essa dúvida. Eu não li o livro, eu falei de orelha, tá?
Mas esse é uma polêmica que tem surgido aí, né? Porque, afinal de contas, alguém vai ter que morrer no final. Parece que vai morrer, aliás, bastante gente.
Eu lembro que no filme do Titanic, quando assisti, a gente saiu falando assim, Titanic afunda no final. Tipo, você tava falando, conta o final. Eu falei, que burro. Mas lá
afunda. É que nem Troia, né? Você vai assistir e você fala, ah, eles vão invadir Troia, realmente. Não tem jeito.
Aí eu comentei do PAN, né? Durante esse período que a gente ficou fora, mas teve um caso aqui, né? No esporte brasileiro, no futebol. O que foi, Dani, que aconteceu?
Então, na verdade, o Johnny que me passou a notícia, né? Eu tava meio por fora porque eu não sou muito ligada no esporte.
Foi mais ou menos assim. A Folha, um jornal, falou que um tal jogador de um grande clube de São Paulo iria dar uma entrevista no Fantástico assumindo que era homossexual. E nisso, nos programas de tarde do futebol, o Milton Neves estava entrevistando um diretor do Palmeiras. Ele falou, o que você acha de um jogador homossexual no seu time? Daí ele falou, ah, quase que o Palmeiras contratou o Richarlison no começo do ano. Aí o Richarlison ficou bravo, o pé da vida, e processou a pessoa. Daí eu lembro que no começo eu discuti com a Dani. A Dani, o fato dele ele se sentiu ofendido e processar o diretor do Palmeiras, ele não tá cometendo uma discriminação? Né? Daí você falou o quê?
Aí eu falei que eu, no meu ver, né? Porque na verdade essas questões são sempre muito polêmicas, mas no meu ver não. Eu acho que a honra da pessoa, a honra não, a integridade moral da pessoa é uma coisa muito pessoal. Eu posso ser homossexual e ficar ofendida porque você me chamou de gay. Do mesmo jeito que você é japonês, você pode ficar ofendido se eu falar, é japonês do caramba.
Abre o olho, japonês.
É, exatamente. Não é porque você é uma coisa que quando alguém utiliza essa nomeação para você de uma maneira pejorativa não vai te ofender, você pode se sentir ofendido. Então, isso, quanto a isso, eu não vejo nenhum problema. Apesar de que eu não cheguei a ver a entrevista, eu não sei se no contexto ele falou de alguma maneira que pudesse ofender o jogador, mas se ele se sentiu ofendido, por que não processar?
Só que daí um dia isso aí ficou congelado, aí de repente sai o veredito. E o que impressiona não foi o veredito, que ele, o juiz arquivou o caso, falou que não tem nada a ver. Só que foi a sentença que fala, né?
Isso,
foi... A sentença que ele deu, o texto que ele deu. Dani, tem algumas coisas a falar aí?
Pois é, algumas coisas a falar, várias, né? Na verdade, o Johnny sabe que eu sou um pouco entusiasta desse assunto. Eu fico meio revoltada quando eu vejo essas coisas acontecerem. Porque, pra mim, não tem nem que discutir essa questão da homossexualidade, já está tudo bem resolvidinho na nossa Constituição, não pode ter discriminação e acabou. E os juízes, você sabe, eles têm que julgar de uma maneira justa, eles não podem ter preconceitos e outras coisas, mas esse juiz, ele falou algumas coisas, no mínimo, interessantes na decisão deles. Eu vou até ler uns pedaços, porque não dá para evitar. Olha só. Primeiro, o juiz aponta duas opções. Ele diz assim, se o tivesse rotulado de homossexual, o querelante, ou seja, o Richardson, ele podia ter dois caminhos. A, não sendo homossexual, a imputação não o atingiria e bastaria que também ele, o querelante, comparecesse no mesmo programa televisivo e declarasse ser heterossexual e ponto final. Aí a questão B, se fosse homossexual, poderia admiti-lo ou até omitir ou se limpar. Silenciar a respeito. Nessa hipótese, porém, seria melhor que abandonasse os gramados. E aí o juiz começa a sair da esfera dele de jurisdição, de julgar de acordo com a lei e passar uma opinião pessoal completamente preconceituosa, né? Bom, ele fala que futebol é um esporte viril, varonil, e aí, entre outras coisas, ele começa a falar que ele acha que Não deve ter, né, que os homossexuais...
Tem um trecho que ele fala que é... Poxa, temos ídolos como Zico, Pelé, Falcão. Como é que o meu filho vai ter um ídolo homossexual?
Exatamente. Aí ele fala outras coisas. Ele fala assim, não que um homossexual não possa jogar bola, pois que jogue querendo, mas que forme seu time e inicie uma federação. Agende jogos com quem prefira jogar, pelejar contra si. E aí ele continua e fala assim, o que não se mostra razoável é a aceitação de homossexuais no futebol brasileiro, porque prejudicam a uniformidade do pensamento da equipe, do entrosamento, do equilíbrio, o ideal. Para não se falar no desconforto do torcedor que pretende ir ao estádio, por vezes com seu filho, avistar o time do coração, se projetando na competição, ao invés de perder-se em análise de comportamento destes, ou daquele atleta, com evidente problema de personalidade ou existencial. Desconforto também dos colegas de equipe. Olha só o que o juiz de direito está falando.
Eu fico imaginando assim, ao invés do moleque perguntar, ah, pai, meu jogador joga bem? Vai perguntar, ah, pai, por que o jogador é bicha? Até parece que o filho vai pensar nisso na hora.
Não. Eu não me conformo. Ele falou assim, evidente problema de personalidade.
E outra coisa, né? Por isso que o futebol feminino aqui no Brasil não anda, né? Porque pessoas que cuidam da mais acima da população têm esses pensamentos, né? Daí sempre quando o Brasil ganha medalha, todo mundo chora. Fala, ah, agora o Brasil, o futebol feminino vai pra frente. Daí dá 3 meses, todo mundo some da mídia, né?
Que pode acontecer com esse juiz, Dani?
Bom... É, ele foi afastado do caso já, né, e...
Do caso ou do...
É, a sentença, pelo que eu entendi, não falou especificamente isso na notícia, mas pelo que eu entendi, essa sentença vai ser anulada, né, o juiz ele foi afastado do caso e provavelmente ele vai responder internamente para verificar mesmo a atitude dele. Eu não sei muito bem como é que funciona, é um processo administrativo... Mas parece que diversas ONGs já entraram com representações contra o juiz. Com certeza ele vai sofrer alguma consequência com isso.
É, ele falou de desvio de personalidade, hoje em dia se estuda muito, né? Se é personalidade, se é opção. E aí hoje, esses dias, descobriram uma nova questão quanto a isso, né, Amanda?
É, né? A gente tá falando em sexualidade, eu vou falar de uma notícia que saiu recentemente na revista Nature, que é a seguinte, né? Eles dizem que o sexo não está no cérebro, mas no nariz.
Nossa, o Nelas, que é o nosso amigo, é um potencial sedutor, então.
Os animais têm um órgão chamado órgão romeronasal no nariz, que é responsável pela detecção dos feromônios, que são aqueles hormônios sexuais voláteis, né? O que, que eles fizeram nesse estudo? Eles retiraram um gene das fêmeas de camundongos, o gene que é responsável pela função desse órgão romeronasal, e essas fêmeas tiveram comportamentos atípicos. Elas corriam atrás de outras fêmeas, empurravam e montavam nos machos, emitiam ruídos semelhantes ao dos machos para demonstrar interesse sexual. Só que algumas coisas ainda foram semelhantes às fêmeas normais, né? Elas se relacionaram sexualmente com os machos da mesma maneira e não atacaram os outros machos. Mas depois que elas tiveram a sua ninhada, depois de 2 dias elas abandonaram os filhotes. Mas normalmente elas cuidariam desses filhotes por um bom tempo. E para comprovar a importância desse órgão na sexualidade, foi feito um outro trabalho também, em que esses órgãos homeronasais eles foram tirados dos focinhos das fêmeas normais e eles observaram as mesmas mudanças, né, indicando que tem uma relação bem estreita entre esse órgão homeronasal e o comportamento sexual.
Nossa, comportamento sexual voltado totalmente ao cheiro, então.
É,
ainda bem que o meu cirurgião não mexeu no meu órgão humeronasal, né? Porque senão eu sabia o que ia ter acontecido comigo.
É porque eles achavam que podia ser alguma diferença no cérebro, né? De alguma parte que ficava mais ativa, mas por enquanto eles não foi observado nada disso, né? A diferença que eles observaram foi nesse.
Que fique bem claro que foi só em ratos, hein? Não.
É, mas a gente também tem. Ah, até curioso.
É uma coisa, né?
É, mas no nosso caso, a gente. Não é por ser hormônio uma situação sexual, né?
Sim.
Sim?
Também.
Deixa eu ver.
Ai, que bobo.
Não, eu acho que tem vários fatores. Eu acho que os relacionamentos dos seres humanos, eles não são meramente reprodutivos, né? Então, além da questão de reprodução e de coisas, tem um monte de questão, essas questões afetivas.
Né, afetividade...
Né? É, a gente complica muito mais as coisas do que os ratos.
Não é simplesmente ir lá e passar os nossos genes pra frente.
A gente quer relacionar, quer viver junto, quer ficar de mão dada até os 90 anos.
Mas tem uma síndrome chamada síndrome de Kalman nos humanos que está relacionada, né, à atividade à função normal desse órgão romeronasal. E os indivíduos que têm a sua função afetada, eles não têm interesse afetivo.
Que triste.
Triste mesmo, né?
É. Ou não, né? Na verdade...
Pra ele é normal.
É, pra ele é normal. De repente, ele pode até se dedicar a outras esferas da vida que isso acaba bloqueando na gente, né? Vai saber.
Eu fiquei um bom tempo solteiro, acho que era o meu caso, né?
Acho que não, Johnny. Tá, aproveitando que eu tô falando de genética, né? Foi... visto também que um hormônio pode curar a obesidade de fundo genético. Que hormônio é esse? É a leptina, que é liberado quando o estômago está cheio. E algumas pessoas têm uma mutação no seu DNA que faz com que elas não produzam esse hormônio. Aí os cientistas viram que ministrando esse hormônio a essas pessoas, elas poderiam emagrecer.
Então é por isso que se você comer, por exemplo, de 3 em 3 horas, você engorda menos do que se você comer muito e depois passar bastante tempo sem comer, porque seu estômago vai estar sempre cheio?
Pode ter a ver também, né? Mas acho que também tem a ver com aquele instinto de sobrevivência do organismo, né? Se você come muito de uma vez só e passa muito tempo sem comer, que seu corpo pensa, eu não sei quando eu vou comer e vou armazenar. Então, diminui seu metabolismo. Então, você começa a armazenar cada vez mais gorduras, carboidratos, e seu metabolismo diminui. Então, você acaba depois queimando menos calorias ao longo do dia.
Por isso, uma dica aos nossos ouvintes, compensa mais comer o dia inteiro.
Um pouquinho.
Do que comer um montão.
Que nem um troglodita. Que nem um ogro.
Esse comentário foi olhando pra mim.
Não foi olhando pra ele. É que eu pensei no seu Shrek aquele dia que você trouxe pra cá.
Sou um ogro.
É.
Episódio 3, né?
Então, outra coisa que aconteceu nesse lapso de tempo, na verdade a notícia já tá um pouco velha, mas mesmo assim eu acho que é muito legal da gente falar, É um cara que foi sequestrado por causa dos scores dele num game. Ele parece que ele era o líder do ranking de um jogo que chama Gunbound, e que é um jogo online, né? Parece que os scores fazem você ganhar um monte de coisa, até dinheiro virtual, para que você precisa para comprar armas, outras coisas, né? E aí, você tem o seu login lá e fica tudo armazenado nesse login. Então, parece que existe um comércio de logins, assim. Eu sou muito ruim, não consigo abrir score para comprar nada. Aí, o Johnny é muito bom no jogo e aí eu vou lá e compro o login dele, que já tem um monte de pontos, para eu conseguir ter mais coisas, né? Mas nesse caso, esse cara é o número 1, e aí tem uma quadrilha que queria raptar ele, obrigar ele a fornecer a senha pra vender o login dele. Adivinha por quanto?
Não sei.
15 mil reais.
Tá, também o cara passa a vida inteira dele jogando também isso aí, né?
É, então. Aí parece que eles armaram um esquema e...
É, foi mais ou menos assim, né? O cara conversa pelo Messenger, daí ele conheceu uma menina no Messenger e... marcaram um encontro no shopping, e aí, ao invés de estar a menina, quem estava lá? O namorado dela, né? E aí sequestraram ele, né? Tava tudo planejado, sequestraram ele, levaram ele para a lan house até conseguir a senha, só que eles não esperavam ser presos. Achavam que... não sei o que passa na cabeça da pessoa, achar que não vai ser preso por causa disso. Né? Achei até engraçado mostrando... engraçado não, achei até...
curioso.
Curioso. A menina chorando quando foi presa, colocando dentro do camburão, ah, não acredito que isso aconteceu comigo. Pô, a mina arma um sequestro e acha que não vai acontecer nada.
É.
E era uma gangue bem investigada, né? Porque eles têm vários vídeos no YouTube mostrando dinheiro, mostrando que eles são os bons. Eles já faziam sequestro de contas, mas não sequestro sequestrando a pessoa, né? Foi
que coisa paranoica, né?
Agora a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente joga na internet.
Não aconteceu isso na Inglaterra, aconteceu aqui no Brasil.
É. Imagina só se esse cara um dia ia se preocupar que, porque ele é muito viciado num jogo, ele ia ser sequestrado. Quer dizer, ele nem tem dinheiro. Ele, quer dizer, sei lá se ele tem dinheiro, né? Mas não por isso.
Não é o que interessa.
Não tava saindo num carrão, não tava fazendo nada de extraordinário e, de repente, porque ele é muito bom num jogo, ele é sequestrado.
É, esse negócio de online, hoje em dia, a segurança tá muito perigoso, né? Porque, hoje em dia, o pessoal rouba dinheiro de conta e tal. E os bancos, a maioria das vezes, devolvem, mas eles fazem muito terrorismo antes de devolver dinheiro, achando que a pessoa fez de...
facilitou.
É, facilitou. Muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes... os caras têm esquemas, eu já vi pessoas, já vi na TV, pessoas colocam câmeras em cima do teclado, colocam papel para o dinheiro não sair, utilizam vários artifícios para conseguir senha, ou até vírus e tal, e parece que os bancos nem estão aí. Né? Eles, grande parte das vezes, devolvem o dinheiro, mas ficam fazendo terrorismo. Não liguem mais para cá que a gente vai investigar, não faça isso, não faça aquilo. E fazendo terrorismo que muitas vezes é desnecessário, sendo que a culpa é do banco, né?
É, mas a responsabilidade é deles, né? Eles assumem na maior parte das vezes. Então, a dica para as pessoas é não se intimidar, né?
Uhum.
O banco te oferecer um serviço, a responsabilidade pela segurança do serviço é dele. Se tem algum problema, ele tem que pagar e eles pagam mesmo na maior parte das vezes. Porque, na verdade, esses problemas acabam sujando muito o nome deles.
É.
Então, o banco prefere... abafar um pouco a história do que se tiver um processo, se ficar público, se as pessoas começarem a ficar com medo de acessar o banco e gerar vários problemas.
É, não sei se foi o caso, é a política do banco ser agressivo ou se foi o funcionário. Mas o funcionário foi muito infeliz, né, com o que a gente falou. E ele foi muito infeliz, falou, não ligue mais pra cá, a gente informa quando acontecer. Ficou bravo, assim,
Eu acho que nesse caso você tem que ser totalmente calmo com o funcionário e falar, eu tenho direito à informação, aconteceu um problema comigo e eu vou continuar ligando. Se você quer que eu pare de ligar, então me informa logo.
É que aconteceu muito nos acidentes aéreos, né? O tumulto todo lá com a população, com o pessoal do aeroporto, causou não por causa da queda do avião, sim pela falta de informação. Até parece que para liberar uma lista de passageiros... o acidente aconteceu às 7 da noite, foi liberado às 2 da manhã uma lista de passageiros. Sendo que a rádio divulgou 11 e meia. Aliás, vazamento de informação é um negócio impressionante, né? Aconteceu recentemente, o que foi que eu falei que ia se vazar rapidinho?
Da caixa preta, né?
É, da caixa preta. Falei, poxa, CD da Madonna vaza, livro do Harry Potter vaza. Eu posso que amanhã já tá vazando essa caixa preta e que aconteceu no dia seguinte.
É, mas nesse caso vazou, mas foi liberado mesmo. É. Até, eu tava lendo, não tô com a notícia aqui agora, mas parece que tem um problema com isso, porque existe um acordo internacional de que a informação das caixas pretas não pode ser divulgada, mas a Câmara divulgou a conversa, a parte escrita não divulgou o áudio. Né,
divulgou recentemente, mas tá péssimo, assim.
É, eu não cheguei a ver o áudio.
Eu vi no site da Folha, na verdade, eles divulgaram o som, que eles não divulgaram pra imprensa, eles divulgaram na CPI, e aí as salas captaram aquele som, mas tá muito ruim, não dá pra entender nada.
É, bom, mas também eu acho que realmente não convém, assim, né, as pessoas ficarem vendo, é uma questão... Eu acho que para os familiares, assim, deve ser muito...
É, mas tem cabeça para tudo, né? Tem pessoas que bateram fotos e divulgaram pela internet das pessoas queimadas, né? Tem cabeça para tudo.
É. Aliás, isso me lembra de uma palestra que eu ouvi agora, na sétima semana de julho da Faculdade de Direito, que o pessoal que sofreu danos da cratera do metrô, a maior parte das famílias, assim, que não tinha condição de pagar advogado, teve auxílio da Defensoria Pública de São Paulo. A maior parte das famílias já conseguiu receber as indenizações por meio de mediação e parece que o pessoal da TAM também, se for precisar de ajuda, se não tiver maneira de pagar um advogado, eu acho que tem que procurar a Defensoria Pública, eles estão fazendo um trabalho bem legal. Não, lembrando da questão do sequestro, teve outra questão também que está tendo um projeto de lei que está tramitando na Câmara agora, que é para transformar em crime, né, aumentar a pena, na verdade, daquela questão do falso sequestro, né, do trote do sequestro.
Ou seja, eles vão prender os caras que já estão presos.
É um problema sério, né, na verdade, eles teriam que bloquear os celulares, mas nem todo mundo está preso. Quem não está preso, que faz isso, se eles conseguissem rastrear, porque quando aconteceu aqui em casa... A gente ligou na polícia logo em seguida para perguntar o que a gente devia fazer, né? E eles não instruíram a gente a registrar boletim de ocorrência, não fizeram nada, a única coisa que eles falaram foi não atende o telefone. Mas eu acho que da parte da polícia isso é uma instrução bem chula, né?
Não, eu acho que tem que ter um registro de ocorrência para pelo menos ter as estatísticas. Né? Porque sempre quando tem, crime em São Paulo caiu, mas daí O cara sempre fala, mas não pode ser levado muito em consideração isso, porque muitas vezes a pessoa sofre um assalto e não vai dar queixa, porque sabe que não vai dar em nada. Né? Aí eles divulgam estatísticas maravilhosas que caiu, não é, porque a pessoa se acomodou e nem vai fazer o BO disso.
Eu sempre falo para as pessoas dessas coisas que eu acho que fazer a nossa parte é uma obrigação nossa como cidadãos. A gente sempre reclama que nada acontece, mas eu acho que começa com a gente. Se a gente registrou o boletim de ocorrência e a polícia não investigou, a culpa é da polícia. Mas se acontecer um crime com a gente não registrou o boletim de ocorrência, então a culpa é nossa também, de certa maneira, né? Até teve uma colega que estava me contando outro dia que ela foi assaltada duas vezes no mesmo farol pelo mesmo cara.
Nossa.
Aí eu falei, mas você registrou o boletim de ocorrência? Não. Quer dizer, de nenhuma das duas. O cara vai continuar assaltando lá e eu acho que ela não tem direito de reclamar, porque... Quer dizer, direito ela tem, tudo bem, a criminalidade não é para acontecer, mas ela não foi nem lá levar a notícia e a polícia talvez nem esteja sabendo.
É, porque normalmente, como é que eles fazem as divisões de polícia? É de acordo com o índice de criminalidade. Só que se o índice de criminalidade lá está baixo, eles não vão levar toda a polícia para lá. E como é que eles vão saber isso? Com os boletins de ocorrência.
Essa semana eu peguei um ônibus saindo da USP até o Parque Dom Pedro e tinha um rapaz, assim, bem suspeito e todo mundo desconfiado dele, que ele estava tentando furtar, né, o celular de uma menina do ônibus. E essa menina me falou que ele tá todo dia lá, todo dia ele pega esse ônibus. Mas todo mundo sabe, várias pessoas do ônibus sabiam, né, elas deveriam...
Exatamente, é isso que eu falei. Quer dizer, o mesmo cara te assalta no mesmo farol, você sabe que ele trabalha ali todo dia. Uhum. Agora... Se ninguém vai levar a notícia para a polícia, você está, de certa maneira, deixando aquilo acontecer, né? Se você levasse a notícia, se todo mundo começasse a levar, a polícia podia perceber, peraí, todo dia tem um assalto no mesmo lugar, com um cara com a mesma descrição. É só um policial ir lá e pegar ele. Não é nenhuma questão de investigação, não é nenhum caso difícil, né?
Uhum. Aliás, a Amanda falou em ônibus. Meu amigo Daniel Duclos, o Dani Duque, ele mandou escreveu um post lá falando sobre que ele fica horrorizado com aquele negócio do ônibus que tem a propaganda sonora, né? Só para falar que a gente está investigando isso porque existia uma lei do deputado, como é que chama o jogador? O Ademir da Guia. Né? Ele tinha enviado uma lei falando que era proibido aparelhos de som, só que não sei que fim levou e hoje está lá todas as TVs, tudo dentro do ônibus para ficar passando propaganda. E às vezes o usuário do ônibus nem quer ouvir isso. A gente vai ver isso para frente, acho que...
Nas lotações, o pessoal fica ouvindo rádio.
Eu entendo que se não tiver nenhuma lei proibindo, não tem problema, né? E até se isso fosse refletir, por exemplo, numa diminuição da passagem, eu acho que seria até positivo. Eu não me importaria de assistir alguns comerciais no ônibus se eu pudesse pagar, sei lá, R$1 na passagem de ônibus.
Uhum. A lotação foi proibida, né? Os aparelhos sonoros, as coisas. Mas, né?
Mas até tem ônibus agora, tem rádio, os motoristas se convindo.
Eu acho um absurdo. Em vez de eles ouvirem Antena 1, essas rádios de música de elevador, eles ficam ouvindo...
Pagodão.
Nada contra ouvir pagodão, mas ouvir num lugar que o gosto é...
Exatamente. Eu acho
é
que
comum.
Rádio pra você ouvir em lugar que tem todo tipo de pessoa é Antena 1, essas rádios...
Alfa.
Essas rádios que a música não é muito temática.
Pra quem não é de São Paulo, são músicas de dentistas.
Ah, mas eu gosto dessas músicas de dentistas.
A maioria da população ou gosta ou não se incomoda.
Então, avisando o Dani, a gente tá investigando isso aí, né? Daí, depois, no próximo, a gente fala sobre isso. Bom, então, eu acho que por hoje é só, né? Mais alguma coisa, meninas?
Não, acho que por hoje é só.
Acho que por hoje é só isso mesmo.
A gente vai se despedir de uma forma diferente, né? Em homenagem ao nosso ouvinte, Annie Rose.
Ah, o Annie Rose falou, o Carlos Fran também falou. Então, a gente vai se despedir diferente. Tem algum jeito de se despedir aí, Amanda?
Falar 1, 2, 3 e a gente dá um tchau ouvinte, todo mundo junto, tá?
Então tá bom.
1, 2, 3.
Tchau, ouvintes!